Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Band News FM com o Leandro do Carmo Quintão, ele que é doutor em História Social das Relações Políticas e professor do IFES. O professor Leandro vai falar com a gente hoje sobre a Proclamação da República, feriado nacional, nesse 15 de novembro. Vai falar sobre as repercussões dessa data aqui no Espírito Santo, não é isso, professor?
Isso aí, estamos à disposição de vocês aí da rádio. Maior prazer.
Então vamos lá, professor. Para a gente começar, eu queria que o senhor introduzisse, né, de forma mesmo nacional, né, essa data e como que foi a repercussão disso aqui no Espírito Santo.
Bom, vamos lá. A Proclamação da República, se nós olharmos como uma, se olha um iceberg, né, apenas a parte externa, aquela parte que realmente nos toca, ela foi um golpe militar executada por uma alta cúpula do Exército, né, foi um golpe do Exército. A Marinha sempre foi monarquista, então ela não participou desse movimento. Mas, evidentemente, que esse golpe, ele não começa, ele, né, ele não é fruto apenas do dia 15 de novembro. Ele havia, evidentemente, ao longo das últimas décadas do segundo reinado, havia um certo descontentamento crescente com o regime, porque as eleições eram consideradas muito ilegítimas, as províncias não tinham autonomia, como os estados têm hoje, né? O Espírito Santo, por exemplo, não conseguia fazer um senador próprio, capixaba, os governantes vinham de fora para administrar as províncias, não tinha uma certa autonomia. E aí, esse descontentamento, ele foi se somando a outros, de pessoas que começaram a identificar, intelectuais principalmente, começaram a identificar a República como uma solução de todos os males e vícios políticos do Brasil, tanto a corrupção eleitoral quanto uma política laica, sem a influência da religião, tendo em vista que nós tínhamos a influência de ideias positivistas e outras ideias oriundas do iluminismo, como o liberalismo, que defendiam um Estado laico sem interferência da Igreja. Então, a República passa a ser vista como uma forma de retirar o Brasil, não só do período monárquico, mas como do período colonial, período onde havia rei, já havia rei, onde também havia a posse do Estado e Igreja Católica. Evidentemente que alguns episódios vão acontecendo isso vai aproximando pessoas que antes eram monarquistas ao regime republicano. Por exemplo, o descontentamento com a monarquia por ela ter abolido a escravidão, né? O imperador fazia um certo lobby para que a escravidão fosse, enfim, abolida no Brasil há algumas décadas. Isso se configura em 1888. Então, portanto, não é coincidência que um ano após a proclamação da abolição da escravidão, a proclamação da República tenha acontecido. E isso leva uma boa parte da elite escravista do Brasil, que havia perdido seus escravos, a aderir ao movimento republicano. Em alguns outros lugares, você tem elites regionais que também já não suportavam mais a monarquia, como a elite paulista, que buscava mais autonomia para a província de São Paulo. E um outro descontentamento muito forte também foi dos militares, sobretudo do Exército, com a monarquia. Embora houvesse aí importantes baluartes do Exército, como o próprio Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, como um monarquista até a última hora. Mas setores do Exército já estavam simpatizando pela República, porque a monarquia não valorizava as Forças Armadas, sobretudo o Exército, como o Exército queria. Por exemplo, perseguia muito mais a Marinha, valorizava muito mais a Marinha do que o Exército, que não tinha liberdade de expressão nos jornais, baixos salários, não tinha uma organização profissional, boas escolas de formação. E, ao longo dos últimos anos da monarquia, começou a haver uma série de atritos das Forças Armadas, portanto, principalmente do Exército, com a elite política, os ministros indicados pelo imperador, já que os ministros eram sempre nomeados pelo imperador. O parlamento não tinha esse poder de nomear ministros, né, como um parlamentarista que nós conhecemos. Então, o Exército ele passa a se descontentar cada vez mais com as Forças Armadas, até que chega no momento, que é 1889, que o Deodoro derruba um gabinete ministerial do Dom Pedro II, que é o gabinete do Visconde de Ouro Preto, e depois, a partir de uma fake news, a partir de um boato, de que um inimigo seu iria ser nomeado para o lugar, ele estava de cama, ele simplesmente disse: está proclamada a República. Mas como assim alguém de cama faz uma proclamação dessa?
E pois
ele
é,
tinha,
né,
uma grande força no exército e as pessoas, os republicanos no exército, jamais fariam a proclamação da República, jamais dariam esse golpe militar se não enche do Deodoro. Então os republicanos enchem o Deodoro: olha, deixa de ser monarquista, o imperador está te traindo, ficou com raiva que você fez, derrubou o gabinete anterior e vai nomear um inimigo seu. Aí ele falou: ah, então não tem jeito, eu queria esperar o Dom Pedro II morrer para que isso acontecesse, mas eu gosto muito dele, mas não vai ter jeito, a República está proclamada. E aí vem os quadros, as pinturas, né? Mas o Deodoro um dia estava passando mal. Então, em resumo, a República acontece por causa de um golpe militar, né? Mas e tem raízes profundas, porque é uma erosão contínua, não é algo da noite para o dia. Embora eu precise dizer, Carol, que a monarquia, para as camadas populares, que não tinham poder de decisão política, ela estava prestigiada por causa da recente abolição da escravidão.
Tá certo. Agora, professor, passado aí a data da proclamação da República, tem um personagem aqui no estado que se destaca muito, que é o Afonso Cláudio. Se eu não me engano, foi o primeiro governador, né, geral após a data aí da proclamação, não é isso?
É sim, Carol. Na verdade, o movimento republicano aqui no Espírito Santo, ele começa antes da proclamação da República, né? Uhum. Ele é tardio em relação a São Paulo, em relação ao Rio de Janeiro, até mesmo a Minas Gerais, mas ele surge com mais força no Sul, polarizado em Cachoeira e Itapemirim. E aí nós temos aí duas figuras no Sul, né? Capitaneias aí, que são pessoas formadas, que tinham curso superior, embora a maioria não tinha curso superior, essas pessoas se destacam, que é o Bernardo Horta e o Antônio Aguirre. Tinham curso superior, eles destacavam mais do que os outros, eram os cabeças. Em Vitória, que tinha a esmagadora maioria da população monarquista, da elite política, dos intelectuais, vamos dizer assim, Vitória tem o Afonso Cláudio, que é um desses poucos poemas. Então, você tem ideia, no Clube Republicano de Vitória só havia 8 membros, enquanto no sul do estado havia vários. E o movimento republicano contagia todas as vilas próximas à Caxias. Agora, de Vitória para cima, praticamente o movimento republicano é inexistente. Você tem aí meia dúzia de dados.
Tem algum motivo por ter sido tão forte assim no sul do que no norte do estado?
Bom, boa pergunta. O sul, na verdade, ele sempre teve muita influência até hoje, né, do Rio de Janeiro. Onde o movimento republicano estava crescente, né? Mas você teve também no Sul uma parcela de intelectuais e políticos, né, ou pessoas que tinham aspirações políticas, que não se sentiam representados pela monarquia, até porque os mais importantes cargos no Espírito Santo, a força política era muito forte em Vitória, dos grupos políticos próximos de Vitória. Então o Sul não se sentia representado na elite política capixaba, né, e nas vagas que tinham para deputação geral. E depois a adesão foi crescente porque alguns fazendeiros do Sul, prejudicados com a abolição da escravidão, não se sentiam mais representados pela monarquia e passaram a aderir ao republicanismo. Mas é importante dizer que o movimento republicano surge no Espírito Santo, independentemente desses fazendeiros, entre aspas, por favor, prejudicados pela abolição da escravidão. O Afonso Cláudio, ele é nomeado a uma briga nessa questão aí. O Bernardo Horta disse depois, quando ele brigou com o Afonso Cláudio, que ele havia indicado o nome do Afonso Cláudio. E o Afonso Cláudio disse que foi indicado pelo Deodoro. O Deodoro proclamou a República e na mesma hora ele interveio nos vários estados e nomeou pessoas na sua confiança. Aqui no Espírito Santo ele premiou o movimento republicano, colocando um republicano histórico. Ele achou por bem colocar alguém da capital, da própria capital, Vitória, né? Então Afonso Cláudio é escolhido e Bernardo Horta e Antônio Aguirre, que são de Cachoeira, são os vice-governadores. Não é como hoje tem um vice-governador. Haviam dois vice-governadores nesse período aí. Então, Afonso Cláudio, que era de Vitória, não era de Afonso Cláudio, inclusive é importante dizer, ele foi nomeado aí governador de Vitória.
Tá certo. Aí, no início da nossa conversa, você falou que o Estado, né, ele teve esse movimento tardio, principalmente porque não tinha muita autonomia. Isso é diferente de outros estados da época, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro? O Espírito Santo, ele tinha um atraso em relação aos outros estados do país ou tinha outros estados também que demoraram a se adequar a esse novo modelo?
Bom, Carol, é importante separar a questão econômica da questão política. Uhum. Politicamente, todas as províncias tinham as mesmas demandas. Então, você tinha a elite de São Paulo que queria o federalismo, ou seja, que as unidades regionais, as províncias tivessem maior autonomia, e outras províncias também esse desejo. Agora, no campo econômico, obviamente que a província de São Paulo era muito mais rica do que a província de Espírito Santo. Você vê, por exemplo, a malha ferroviária que São Paulo já tinha, a cidade, os bancos do Espírito Santo, uma modesta malha ferroviária de 70 e poucos quilômetros no sul da província, e praticamente não tinha bancos aqui. Então, politicamente, as províncias eram todas iguais. Elas tinham poucos impostos, os governantes das províncias não eram escolhidos pelas elites provinciais, eram nomeadas pelo imperador, pelo seu gabinete que compunha. Tá? O Senado também, os senadores, havia uma representação desigual, não é como hoje, que há três senadores por estado, então o Espírito Santo tinha um senador, enquanto Minas Gerais tinha mais de 10 senadores, e era desigual, né? Então, assim, havia o desejo de que o Espírito Santo, a elite do Espírito Santo tinha esse desejo, a elite de São Paulo em relação a São Paulo também, elite política e econômica, né? Uma parte dela, pelo menos, do Espírito Santo, até que uma outra parte era, dava bem com a monarquia, mas havia esse desejo de que a República pudesse trazer esse federalismo, que é o modelo de gestão americana, né? De unidade, de organização política americana, onde você tem as unidades federativas semi-autônomas, com constituição própria, com poderes de criar impostos, enfim, com mais autonomia do que as antigas províncias. Então, politicamente, as províncias estavam todas no mesmo saco, no sentido de que elas estavam amarradas em relação às suas autonomias. Agora, evidentemente, que no campo econômico, em resumo, o Espírito Santo estava muito atrás de São Paulo e de Minas Gerais, né? No sentido de produção de riqueza. E também no sentido de composição do Congresso, né? Do Congresso Nacional, esse.
Ok, e como foi essa adesão por parte dos municípios, né? Eu suponho que, por exemplo, os municípios na época não estavam todos definidos, devem ter surgido outros depois deste ano da proclamação da República. Como que foi essa adesão? Existiam algum tipo de câmara que podia falar para os governantes, né, aderirem, enfim, demonstrasse interesse em sair dessa época?
Bom, é importante dizer, Carol, que desde o período colonial, as câmaras elas têm uma importância muito grande no Brasil, né?
Uhum.
É lá que, sistematicamente, sempre ocorreu eleições, quando Portugal instaurou aqui a sua colônia, né? Ela deu poder para as elites regionais se autogovernarem nas câmaras. Então, as câmaras sempre tiveram uma importância muito grande. Né? As câmaras, elas passam pelo período monárquico e vão continuar existindo na República e estão aí até hoje, né? Felizmente. Na verdade, as câmaras municipais elas não tinham poder de reconhecimento ou de não reconhecimento da República. A República havia sido proclamada,
uhum.
Os governadores nomeados. Se os presidentes das câmaras, os intendentes, como se chamava, né, não havia prefeito, prefeito era uma espécie de presidente da Câmara, intendente,
uhum.
Se eles não reconhecessem a República, eles perdiam o cargo. Então, por exemplo, aqui em Vitória, o presidente da Câmara, o intendente, era Afonso Lírio. E ele era monarquista. Quando houve a proclamação da República, na hora, assim como outros membros da elite política capixaba monarquista, vestiu a camisa da República para poder ter ainda uma condição de se manter no jogo político capixaba. E ele foi mantido no cargo pelo Afonso Cláudio. Veja você, ele era monarquista, ele foi mantido no cargo. E ele, obviamente, houve uma festa para Afonso Cláudio para que ele assumisse formalmente o governo nessa Câmara. Isso acontece uma semana depois da proclamação da República. Há uma festa lá na Câmara de Vitória, toca-se o hino da Marselhesa, declara-se viva, que o Brasil não tinha hino na República ainda, então cantava o hino da França, da República Francesa. Cantavam-se vivas a República, a Deodoro, ao próprio Afonso Cláudio, e as outras vilas do Espírito Santo, que desde o período colonial, para ter uma Câmara, tinha que ser chamada de vila, elas também fazem as suas festas e automaticamente reconhecem a República. Até porque, Carol, ou você reconhecia a República, ou vinha outro, era nomeado outro presidente para a Câmara, e ele reconhecia a República lá, obviamente, na Câmara onde ele fosse nomeado.
Então era sim ou sim, né?
ou sim ou sai. Então, assim, o Afonso Cláudio manteve alguns intendentes, como em Vitória, e vestiram a camisa da República, e outras vilas foram trocados os intendentes, colocando pessoas de sua confiança. Ou seja, assim como Deodoro nomeou governadores da sua confiança, o Afonso Cláudio vai nomear, entre aspas, prefeito independente da sua confiança. Manteve alguns, como em Vitória, em outros lugares ele procurou. Mas há relatos que as câmaras, principalmente do sul da província, agora estado, todas foram lá e festejaram, reconheceram a proclamação dele. Você vê a importância histórica das câmaras na formação política do Brasil.
Pois é. E como que foi o crescimento do Estado, tanto economicamente como politicamente, após a instauração da República?
Bom, o que que acontece? Como o Espírito Santo passou, por exemplo, a ter mais receita fiscal, a província do Espírito Santo, por exemplo, não podia tributar as exportações. O Estado do Espírito Santo pôde tributar. Ele tem Constituição, ele podia pegar empréstimo no exterior. A província não podia. Então, os governadores, após a proclamação da República, eles vão ter muito mais autonomia, muito mais dinheiro para administrar e desenvolver o Espírito Santo. E aí um centenário projeto de desenvolvimento do Espírito Santo, que o Muniz Freire chamava de alevantamento provincial, vai ser colocado em prática. O Muniz Freire, ele era um monarquista, apesar de ser federalista também, ele era monarquista, não era republicano, como seu grande amigo Afonso Cláudio. Ele consegue ser governador, que chamava na época presidente do Estado, e ele vai implementar esse plano para tentar transformar o Espírito Santo num Estado pujante, como era São Paulo, que ele admirava, por exemplo. Ele ficou mãe direito de São Paulo, ele se casou com uma paulista, a dona Colatina, que dá nome aí à cidade de Colatina. Então ele admirava São Paulo, então ele queria que o Espírito Santo fosse igual a São Paulo. Alta produção cafeira, ferrovias, ele queria uma ligação com Minas Gerais, uma ligação ferroviária, para que o Espírito Santo se tornasse um corredor de exportações e que Vitória se tornasse a grande praça comercial do Espírito Santo e o Espírito Santo se desenvolvesse a partir de Vitória. Então isso foi possível de ser implementado, ou pelo menos tentado, a elite política, boa parte dela, menos o pessoal dos estudos do Espírito Santo, abraça esse projeto. É claro que vão ter percalço, ele endivida o Espírito Santo, uma dívida quase que impagável, mas no primeiro governo dele, que ele constrói ferrovia, traz imigrantes, assina acordo de construção de ferrovia com Minas Gerais, ele se torna aí considerado, pelo menos, um grande governador do Espírito Santo e passa a ser quase que venerado, por boa parte da elite política e vai ser, inclusive, o oligarca, o chefe político aqui do Espírito Santo por bons anos. Então, em resumo, o Espírito Santo, a partir da República, ele tem autonomia para escolher seus próprios governantes, para escolher todos os membros da bancada federal, que no início são quatro deputados federais e três senadores. Então, são todos capixabas e pode, enfim, brigar pelo seu espaço, ainda que de forma desigual, em comparação com os outros estados, que tinham muito mais membros no Congresso, pelo menos brigar pelos interesses.
Agora, professor, para a gente finalizar aqui, eu vejo que o senhor é um dos autores do livro Espírito Santo da Primeira República, não é isso? Junto com Igor Vitorino da Silva. A gente pode deixar como indicação aí para os nossos ouvintes? Fala um pouquinho desse livro.
Obrigado aí pela lembrança. Bom, esse livro que eu organizei em coautoria com meu amigo, doutorando da Universidade Federal do Paraná, esse livro ele reúne diversos estudos de pessoas que haviam recentemente terminado o mestrado, e professores aí consagrados no Espírito Santo, historiadores consagrados, reúnem estudos que falam do Espírito Santo nesse período. E são estudos, não necessariamente conexos, Então tem meu estudo foi sobre a expansão da malha ferroviária nesse período, como que a República possibilitou essa condição. Tem o da professora Maria da Penha Siqueira, que fala da transformação do Porto de Vitória. Tem outro que fala da proclamação da República, que é do historiador Jones Ribeiro, meu colega do IFES, meu amigo do IFES. Tem um que eu escrevi sobre a Revolução de 30 no Espírito Santo, que foi esse movimento, que fez ano passado 90 anos. Então, você tem vários estudos. Tem um sobre Vitória, da Vanessa Palácio. Há vários estudos do Rogério Faleiros, que fala do desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Então, são vários estudos que abordam esse período aí, essa primeira fase republicana, e como o Espírito Santo se transformou nesse período a partir, obviamente, da proclamação da República. Eu recomendo leitura, como recomendo leitura de diversas obras e dissertações de mestrado que estão sendo produzidas aí pela nossa querida UFES, as que falam desse período republicano aí com muita riqueza, com pesquisas muito sérias. Eu recomendo aí, modéstia à parte, a leitura desse livro para quem quiser conhecer um pouquinho do Espírito Santo e suas transformações após a proclamação da República.
Tá certo, então, o nome do livro é O Espírito Santo da Primeira República, do professor Leandro do Carmo Quintão, doutor em História Social das Relações Políticas e professor do IFES. Professor, muito obrigada aí pela sua participação, por todas essas informações sobre a história aqui do Brasil e, claro, do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade.
Um prazer, parabéns a vocês pela iniciativa aí de construir essa consciência histórica do cidadão capixaba. Nota 10 para vocês, estamos à disposição sempre.
Muito obrigada.
Um abraço a todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.